Hoje a gente vai refletir um pouquinho, né, sobre essa nossa missão. Desde que a gente fez a terceira mudança, o Kenani criou esse slogan para nós aí, né, uma nova casa, a mesma missão. Porque a gente não pode esquecer do porquê que Deus tem trazido a gente, até onde Ele tem trazido. Nós não podemos perder de vista, perder a perspectiva de porquê que a igreja existe, de porquê que nós somos abençoados por Deus, de porquê que a gente vai avançando. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito disso hoje. Não sei quantos de vocês já leram ou assistiram o filme do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, cruzaltense, terra da minha esposa, que escreve sobre o Rio Grande do Sul, conta um pouco da história desse período de formação do Estado, dos conflitos que houveram aqui. Ele narra em alguns livros e com romance de pano de fundo a história da formação do nosso Estado. Eu gostei muito dessa história, porque ela me ajudou a entender bastante da cultura peculiar que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. É a história da formação do Rio Grande do Sul, passa desde a época dos jesuítas chegando aqui, desde a época da colonização, passa ali pelas disputas entre os portugueses, entre os espanhóis, entre os povos indígenas que já viviam aqui. Nós já tínhamos os minuanos, charrua, os guaranis, todos fazendo parte de nações e grupos étnicos aqui do Rio Grande do Sul, e termina na Revolução Federalista do final ali do século XIX. E é interessante, quando a gente vai olhando a história, estudando a história da formação do nosso Estado, que muita coisa que o Érico Veríssimo captou nesse livro, nesse romance, que depois foi adaptado para televisão e virou filme, minissérie, conta para nós bastante a respeito de como que nós aqui no Rio Grande do Sul nos comportamos, de por que a gente enxerga o mundo da maneira como a gente enxerga. Eu peguei um trechinho de uma professora ali da PUC, aqui da PUC-RS, que trabalha e estuda especificamente os escritos do Érico Veríssimo, a Regina Zilberman, e ela trabalha que esse livro, ele conta a história da luta pela terra, as guerras internas e externas que marcam definitivamente a vida e a personalidade daqueles gaúchos, mas ecoam na maneira como os gaúchos de hoje enxergam a vida e reagem à vida, e reagem aos problemas, e reagem às diversas situações. E quando você olha para a história que o Érico conta para nós ali, da formação do Estado, quando você olha para essa história, se você resumir a história, é só conflito, é cheia de conflito. É como que os portugueses chegaram aqui, já tinham gente morando aqui, eles foram conquistando o pessoal que estava aqui, depois os espanhóis chegavam e ora estavam lutando contra os índios, ora contra os portugueses, e daqui a pouco, quando os portugueses, que depois viram os brasileiros e os gaúchos, eles se estabelecem na terra, lutam entre eles o tempo inteiro, tem o Maragato e o Chimango, tem o cara que era a favor da monarquia, o que era contra, o cara que era a favor do Rio Grande do Sul ficar pregado no Brasil, que era a favor do Rio Grande do Sul separado do Brasil, é lotado de conflito o tempo inteiro. Se você torcer o livrinho ali do Érico Veríssimo, sai sangue do livro, porque vai mostrar como que foi de fato a construção desse Estado que a gente faz parte dele. E aí, ao longo desses 300 anos de construção, muita coisa do que aconteceu está impresso na nossa cultura, está impresso nas nossas reações, também nos nossos relacionamentos, nas nossas percepções de como que as coisas são ou como que as coisas deveriam ser. Os nossos medos, às vezes você tem determinados medos, que se você para para pensar, ou às vezes você vai numa terapia, num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, você conta o seu medo para ele, ele fala assim: puxa, mas seu medo nem tem razão de ser. E quando você pensa sobre ele, você fala assim: realmente não tem. Realmente eu não acho nada concreto que justifique esse sentimento que eu estou tendo aqui. Mas da onde ele vem? Tem coisas que vêm da história, da formação do nosso Estado, da maneira como as pessoas viviam aqui nessas épocas de grandes conflitos. E isso começa muitas vezes a refletir na maneira como a gente trata as pessoas e como a gente é tratado pelas pessoas. Começa, às vezes, no famoso que é para ti, que eu já comentei para vocês que foi uma das coisas mais inusitadas para mim quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, que eu entrei numa padaria para comprar pão e aí a mulher do balcão virou para mim e falou assim, que é para ti? E eu pensei, parece que eu estou vindo assaltar ela aqui, né? Que eu vim roubar os pães dela. Quase que eu falei assim, não, moço, eu vim só comprar os pães. Nem pão, cacetinho, né? Eu chamava de pão, aí piorava, porque sabia que eu não era daqui. E que isso vai passando, só que isso vai avançando para a maneira como às vezes a gente lida e é tratado e trata as pessoas no nosso ambiente de trabalho. As fofocas que acontecem, que ficam ali o tempo inteiro, eu acho que fulano está fazendo uma coisa para te prejudicar, eu acho que ciclano falou mal de você, eu acho que Beltrano, e aí você começa a sentir como se aquilo fosse verdade, você também começa a reagir, às vezes a coisa nem existe, às vezes a coisa existe, você tem que reagir na mesma moeda, porque você não pode ser bobo. As críticas, que às vezes são tão destruidoras, que às vezes nós olhamos para as pessoas, o que elas estão fazendo, como elas estão vivendo a vida delas, e ao invés da gente chegar com doçura, com suavidade, e falar assim, olha, eu acho que eu tenho uma ideia melhor para você fazer isso aqui, a gente vem e dá uma criticada, fala de uma maneira rude, de uma maneira grossa, e quando isso acontece com você, você sofre, tanto que você às vezes se fecha. Você fala assim, não, eu nem quero que ninguém venha dar palpite na minha vida, venha conversar comigo, o famoso, paga minhas contas? Não paga, então o que você está vindo aqui falar em como eu estou vivendo a minha vida? Às vezes até a nossa maneira de expressar carinho e afeto pelas pessoas. Você já parou para pensar? Quantas pessoas você tem na sua vida que você fala para ela, eu te amo? Que você fala para ela, assim, eu gosto de você? Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa fantástica. Puxa, isso aqui que você fez é maravilhoso. Talvez você fale isso para o seu marido, para a sua esposa, quando você está apaixonado. Quando o seu cérebro ficou inibido ali pelos hormônios, você está naquele momento assim de paixão pura, e aí você está apaixonado, você fala para ele ou para ela que você ama. Às vezes nem no seu casamento você fala isso mais. Às vezes você fala isso para o seu filho. Agora, de repente, falar isso para um amigo, para uma amiga, para um companheiro, para uma pessoa que está caminhando contigo. E aí a gente, às vezes, quer expressar afeto, a gente quer expressar algum tipo de carinho. E aí, quando a gente fala, deprecia a pessoa. E aí você está ali fazendo aquelas piadinhas que meio que dão uma humilhada na pessoa, dão uma menosprezada em como a pessoa é. Esses dias eu estava numa situação aqui, né, já aconteceu milhares de vezes, mas eu estou lembrando de uma dessa semana, eu estava aqui na igreja e aí uma pessoa estava falando com a outra assim, é porque você... Aí a outra pessoa meio que se espingardeou assim, não gostou do jeito que a pessoa... E eu estava ali na frente ouvindo o diálogo ali, e aí ela já foi dar uma resposta dura na outra pessoa, eu falei assim, não, ele está expressando carinho por você, só que esse é o jeito dele expressar carinho. Porque às vezes quando a gente fala para alguém assim, puxa, eu te amo, que pessoa boa você é, que pessoa bacana você é. Você tem alguém perto e já começa assim, ah, tá puxando saco do fulano de tal. A gente não pode nem expressar um amorzinho por alguém que, ah lá, ó, já está lambendo fulano de tal e não sei o quê. A gente vai boicotando as nossas expressões de amor, de afeto. Por quê? Porque lá na nossa formação, lá na nossa cultura, na maneira como a gente foi ensinado a relacionar com as pessoas, nós fomos ensinados que a gente não pode ficar muito de nhenhenhen, e que quando isso acontece, é porque a pessoa está querendo alguma coisa, está querendo passar a perna em você, está te bajulando para pegar alguma coisa de você, ou se beneficiar de alguma posição nova que você assumiu. E isso é um grande obstáculo à propagação do Evangelho, a fazer com que a mensagem de salvação de Jesus avance. Porque quando a gente olha para o Evangelho é alguém de fora se aproximando. É alguém que não faz parte do nosso círculo inicial chegando para se meter na nossa vida. Jesus, em várias ocasiões, quando ele estava andando aqui na terra, ele enfrentou momentos em que ele chegava e a pessoa perguntava para ele, o que é para ti? A gente viu isso numa mensagem, acho que do mês passado, Jesus lá com a mulher samaritana no poço. Ele chega para oferecer salvação para a mulher, água viva para a mulher. E a mulher vira para Jesus e fala assim, mas o que, que você está falando comigo, pedindo para mim? Você é homem, eu sou mulher, você é judeu, eu sou samaritano e não sei o quê. E aí a gente vê que o tempo inteiro Jesus está chegando, tentando achar uma forma de derrubar essas barreiras. O evangelho, ele é convocação a uma vida comum. Cada vez mais a nossa cultura tem levado a gente a viver uma vida individualista, uma vida onde ninguém fica se metendo nas minhas coisas, ninguém fica falando comigo o que, que eu preciso fazer, como que eu tenho que viver, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida, mas o evangelho é uma convocação à vida em comunidade. O evangelho é uma convocação a você se intrometer na vida de outras pessoas e outras pessoas se intrometerem na sua vida. Porque é assim que a gente melhora. Eu só melhoro quando as pessoas chegam e começam a me cutucar, a mexer comigo, mexer com áreas da minha vida que ainda não estão muito bem resolvidas. Aí elas surgem. Aí o problema aparece. Aí eu tenho a oportunidade de tratar aquilo ali. Aí eu tenho como pedir ajuda. Ou ir até a Bíblia, ou orar, ou ver como que Jesus pode me ajudar a melhorar. O evangelho é um convite à abertura ao outro. É um convite a uma vida que eu não só me aproximo das pessoas para falar e vou embora. Mas eu me aproximo, eu falo um pouquinho, mas eu escuto. E não é simplesmente escutar para tolerar a pessoa que está falando. É escutar para poder, ouvindo a pessoa, me envolver na vida dela, no problema dela, na dor dela, naquilo que ela está enfrentando e que tem sido um peso, um fardo para ela. Eu penso assim, puxa, talvez eu possa participar disso que ela está vivendo. O evangelho é disposição de ir para dar e não para tomar. De chegar para oferecer e não para receber. O evangelho mexe com o nosso senso de justiça. Porque no nosso senso de justiça, a gente pensa o tempo inteiro na seguinte categoria. Você olha para os seus relacionamentos e você pensa assim, eu estou oferecendo mais ou recebendo mais desse relacionamento. E não é incomum que às vezes eu estou numa situação de um aconselhamento, de um acompanhamento, às vezes de um casal ou de outros relacionamentos aqui dentro da igreja, e chega um momento, a pessoa chega e fala para mim assim, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro, e eu não recebo nada, e a pessoa não corresponde àquilo que eu estou fazendo. É injusto, mas o evangelho chama a gente a parar de fazer conta, a chegar para oferecer, para dar. E se você não receber daquela pessoa, não tem problema, você já recebeu do Senhor. Você já recebeu a salvação, a vida eterna e o amor infinito de Jesus por você. O evangelho, de certa forma, ele confronta a nossa cultura. É o oposto de como nós fomos criados e como foram formadas as nossas bases. E não é fácil ir contra as bases. Não é fácil a gente ir contra aquilo que a vida inteira a gente foi ensinado, tanto pelas pessoas que nos ensinaram, quanto pelas coisas que a gente viu, que a gente presenciou, as mazelas da vida, que às vezes foram nos incentivando a recuar e fechar. A só chegar perto de alguém quando você vai fazer ali uma relação de troca, por alguma coisa que você precisa da pessoa, oferece outra, recuar e fechar. Quando nós estudamos sobre igreja, plantação de igreja, desenvolvimento de igrejas, nós aprendemos várias coisas. A gente aprende sobre estratégias, sobre sistemas de organização de igrejas, sobre como que é importante, por exemplo, a gente fazer isso que a gente está fazendo, ampliar o espaço, criar um ambiente que seja agradável, acolhedor, ter uma forma de poder mostrar para as pessoas que estão visitando a gente ama elas, quer elas junto, quer estar presente junto com elas. Todas essas coisas a gente estuda, a gente aprende, a gente vê como que tem que fazer. E são ótimas ferramentas. Mas o centro de uma igreja não está na sua estratégia. O centro de uma igreja não está na excelência dos cultos, em como a gente faz um ambiente de domingo agradável e acolhedor. O centro não está nem num louvor maravilhoso, como que a gente acabou de ouvir, acabou de cantar, acabou de poder prestar esse culto a Deus, ter esse momento de adoração a Deus, dessa forma maravilhosa, fantástica, como a gente teve aqui. O centro de uma igreja não está nem em uma pregação que seja prática, relevante, que possa ser aplicada na vida das pessoas. O centro é o amor. O centro do evangelho é amor. E não é amor no clichê, porque a gente está acostumado a falar isso. Às vezes a gente assiste esses conflitos, igual a gente está vendo agora, Rússia com Ucrânia, Hamas ataca Israel, Israel ataca Gaza, aí o Irã ataca Israel, e aí a gente vai vendo esses conflitos no mundo, e volta e meia a gente fala assim, não, mas a solução é o amor. Clichêzão. Aquela coisa que a gente quer falar assim, sobre o amor do cara que está lá na faixa de Gaza, mas o cara que está do meu lado enchendo a minha paciência, não, esse cara aqui é justiça. Esse cara aqui é retribuição. Lá, eles têm que parar com essa confusão, dessas guerras. Mas aqui, aqui não, porque você não sabe, Mateus, o que eu estou passando na minha vida. É amor, mas não é o clichê. É o amor de verdade. E o amor de verdade, ele é difícil de ser extraído e de ser vivido. Ele é difícil de ser praticado. É interessante que no Tempo e o Vento, quando o Érico Veríssimo está construindo a história e narrando a história da formação do nosso Estado, intuitivamente, o Veríssimo mostra que o amor é a única coisa que freia as carnificinas. É a única coisa que freia a violência. Quando você está lendo o livro ou assistindo o filme ali, ou as minisséries ali, você vai ver assim que o amor parece um oásis no meio daquela confusão toda. Parece que é uma pausa para respirar. É um momento assim que você para pensar assim, ainda existe solução para o mundo. Ainda existe algo bom no meio desse caos total. Intuitivamente, o Érico Veríssimo mostra que os amores dos casamentos, das famílias, aquele amor que perdura pelo tempo, ameniza um pouco o sofrimento humano, ameniza um pouco os conflitos, os dramas que a gente vive aqui. E quando a gente volta para olhar para o Evangelho, a gente descobre que o amor pode vencer qualquer barreira ao Evangelho. Eu acredito que se nós, como igreja, não só quando a gente está reunido aqui nessa 1h15 que a gente separa para poder falar com Deus que a gente ama, às vezes dar um abraço em alguém aqui, falar que ama essa pessoa também, mas também na segunda, na terça, na quinta, quando você chegar em casa e estiver ali com pessoas, às vezes da sua família, que a coisa não está indo tão bem, ou quando você chegar lá no seu ambiente de trabalho com pessoas que você sabe que estão tentando puxar seu tapete, que falaram mal de você na semana passada, que estão, de alguma maneira, são hostis a você, se a gente conseguir transpor o amor para todos os ambientes e todas as esferas da vida da gente, a gente vai conseguir fazer com que esse próximo capítulo da nossa igreja seja maravilhoso. Porque isso que está no centro do que é uma igreja, de tudo aquilo que a gente faz como igreja. Quando Jesus estava para iniciar esse movimento que se tornou conhecido no mundo inteiro e se tornou o maior movimento de todos, que se chama igreja, tem um momento que ele está conversando com algumas pessoas e de repente ele recebe um questionamento. Surge um cara lá que seria, na nossa forma de ver hoje, tipo um advogado, assim, um doutor em direito lá, e Jesus estava conversando com eles algumas coisas, e Marcos registra isso para a gente no capítulo 12, lá no versículo 28. E ele diz que um dos mestres da lei, que seria esse advogado, esse operador do direito lá da época, ele aproximou-se de Jesus e ouviu que Jesus estava discutindo com outras pessoas ali, e ele prestou atenção na conversa, ficou prestando atenção naquilo que estava sendo conversado, e notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, ele fez uma pergunta para Jesus. E presta atenção, porque essa pergunta ela é fundamental para a vida da gente. Ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Essa pergunta, ela é fundamental. Você e eu precisamos nos preocupar com os mandamentos de Deus. Nós precisamos ter na mente e no coração como que Deus deseja que esse mundo seja governado, como que esse mundo avance, como que esse mundo se organize. Porque quando Deus criou o mundo, Deus não criou o mundo esse caos que o mundo é. Deus criou um mundo perfeito e maravilhoso. Um mundo sem problemas, sem dor, sem angústia. E aí Deus, ele criou um ser humano perfeito e colocou esse ser humano perfeito nesse mundo perfeito para viver uma vida perfeita, para não ter dor, não ter morte, não ter angústia, não ter depressão, não ter sofrimento, não ter perda, não ter nada dessas coisas que afligem o nosso dia a dia hoje. E Deus deu mandamentos para o ser humano que eram as explicações de como fazer para manter o mundo desse jeito. Mas os nossos primeiros pais pecaram. E assim como eles fizeram, todos os seres humanos que viveram, inclusive nós, seguimos o mesmo caminho. Romperam com Deus, quebraram os mandamentos de Deus e resolveram viver a vida e fazer as coisas da sua própria cabeça, da sua própria maneira. Só que isso trouxe morte para o mundo. Por causa disso, o mundo se tornou o caos que ele se tornou. A angústia se alastrou, a depressão surgiu, os problemas aconteceram, a ansiedade está presente, porque nós resolvemos viver a nossa vida afastado da maneira como Deus planejou a gente para viver a vida. E nada que a gente tentou fazer ao longo da história serviu para resolver esse problema. Nenhuma boa obra foi capaz de anular os efeitos dos pecados que nós cometemos. Por isso, Deus amou tanto a gente, querendo nos dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance, que Ele envia o próprio Filho dEle. Deus entra na nossa história. Jesus nasce, e Jesus interfere, e Jesus vive a vida que a gente vive aqui, toda ela, sem cometer nenhum pecado, sem nenhum erro, tomando todas as decisões corretas, não sendo Ele merecedor da morte. Morre na cruz. Pregado na cruz, morto, sem pecado. Ele estende agora para nós a possibilidade de nós termos perdão pelos pecados que a gente cometeu. Para que a gente não precise ser alvo da justiça de Deus. Para que a gente não precise ser alvo da justiça de pagarmos por termos destruído a vida, a criação, a vida das outras pessoas e a nossa própria vida que Deus nos deu. A Bíblia conta para nós que Jesus ressuscita no terceiro dia. Ele volta à vida para poder mostrar para nós que o plano deu certo, que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e agora Ele pode estender para nós um novo caminho. Um caminho onde nós podemos restaurar e nós podemos trilhar para poder consertar tudo aquilo que nós fizemos que quebrou com o mundo e com a nossa própria vida. Por isso que quando esse mestre da lei chega para Jesus e faz essa pergunta, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Essa pergunta é uma pergunta que a gente deve se preocupar com ela, porque essa pergunta define se nós vamos fazer parte do time daqueles que consertam o mundo ou se nós vamos fazer parte do time daqueles que continuam destruindo o mundo. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, Marcos conta para nós que Jesus vira para ele e responde: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se a gente fosse pegar o contexto e fazer uma aplicação para a nossa realidade hoje, a gente poderia olhar para esse versículo aqui e dizer ele de forma diferente. A gente poderia falar assim: ouve, ó Betânia, igreja Betânia, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus deseja ser o único Senhor da sua vida. Ele não quer ter que competir com dinheiro, Ele não quer competir com o seu trabalho, ele não quer competir com o seu lazer, ele não quer competir com seus planos de aposentadoria, ele não quer competir com todas as coisas que você pensa assim, se eu conseguir isso aqui, aí eu vou ser feliz. E quando você consegue, você descobre que não era aquilo. E aí você, ao invés de ficar feliz, você fica mais ansioso e angustiado, porque agora você tem que manter aquilo ali. Você tem que sustentar aquilo ali que você tem. Porque você não quer perder. Ouve, Betânia, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. E aí Jesus fala, por causa disso, o mandamento é, ame o Senhor teu Deus. Ame a Deus com tudo. Isso significa estar envolvido com Deus até a cabeça. Estar mergulhado em Deus. Quando você ama uma pessoa, você sempre quer ouvir e sempre quer falar com essa pessoa. É por isso que a gente aqui incentiva o tempo inteiro você a ler a Bíblia e orar. Porque você ouve a Deus através da Bíblia. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu quero ouvir a Deus com as minhas emoções, eu quero sentir uma coisa gostosa, uma coisa boa, a presença de Deus, eu não sei o quê. Mas a Bíblia diz que a gente não escuta a Deus a partir daquilo que a gente sente. Esse é um grande engano que a gente tem. Porque normalmente quando a gente busca a Deus pelos nossos sentimentos, nós encontramos um Deus que fica validando os nossos comportamentos, que fica incentivando a gente a seguir em frente na vida que a gente já está seguindo. Ao invés de encontrar um Deus que fala assim, eu tenho propostas para mudar a sua vida. A Bíblia nos diz, Deus fala isso. Que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que se a gente tenta seguir Deus, entender Deus e ouvir Deus através dos nossos sentimentos, dos arrepios que a gente quer ter, de um momento de ai, sentir a presença de Deus, hoje a chance de você ser enganado é enorme. A maneira segura de você escutar Deus é você ler e conhecer a palavra dele. A Bíblia, que ele deixou registrado para nós, para que ninguém pudesse te enganar, para que ninguém pudesse te fazer uma afirmação sobre Deus, que você mesmo não pudesse checar e descobrir se não é de fato assim. Quando você ama a Deus, você vai querer escutar Ele. Mas você também vai querer falar com Ele. E aí a oração não é aquelas orações que você fica pedindo coisa, fica agradecendo coisa, porque você não sabe direito como se relacionar com Ele, não. É aquela oração que você ouviu Ele falar contigo através da sua leitura bíblica, através da palavra, através da compreensão que o Espírito dEle te deu daquilo que você leu, e aí você ora em resposta a Ele. Você fala com Deus assim, Deus, eu li a tua palavra, eu entendi que o Senhor está falando isso comigo por conta do que está escrito aqui. Por isso, me ajuda a viver isso, a aplicar isso, a ter isso presente na minha vida. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer agradar e satisfazer aquela pessoa o tempo inteiro. Isso significa, e isso implica, na gente se dedicar a cultuar a Deus. A fazer isso que a gente estava fazendo agora há pouco, louvar Ele, cantar Ele, falar o quanto a gente o ama, o quanto Ele é importante para nós. Fazer isso junto com o povo dEle. Mas isso também implica em nós sermos um bom representante de Deus, aonde a gente vive. Quando você ama uma pessoa, você quer que aquela pessoa se orgulhe de você. Você quer que aquela pessoa goste de você. Você quer que aquela pessoa tenha prazer em ter você andando por aí. Isso significa que Deus tem o desejo, o prazer de ver a gente representando Ele bem, aonde a gente vive. Mas quando esse advogado fez essa pergunta para Jesus, ele achou que Jesus tinha terminado de responder. Eu imagino que ele perguntou, Jesus, qual o maior mandamento? Jesus respondeu isso aqui, o mais importante é esse. Eu imagino que ele deve ter levantado, falado assim, obrigado Jesus. Jesus, ele segurou e falou assim, peraí. Não vai ainda não. Não, mas você já me respondeu. Eu tenho mais uma coisa para falar para você. Não dá para você fazer isso aqui sem você cumprir o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Jesus diz que o maior mandamento são dois. E eu fico imaginando que, a hora que Jesus falou isso, o rapaz deve ter pensado assim, agora Jesus pegou pesado. Porque amar Deus parece na nossa cabeça ser um pouco mais fácil. Porque normalmente, quem é Deus? Muitas vezes Deus é uma projeção de nós mesmos, só que mais poderoso, mais forte, mais grandão. E aí você fica imaginando que Deus é aquela pessoa toda poderosa que criou o universo, que gosta do que você gosta e não gosta do que você não gosta. Que aprova o que você aprova e desaprova o que você desaprova. Que abençoa quem você quer abençoar e amaldiçoa quem você gostaria que fosse amaldiçoado. E aí você projeta a si mesmo nessa ideia que você constrói sobre Deus, e aí é uma maravilha amar essa pessoa, porque na verdade você está amando você mesmo, só que com poderes. Só que quando ele vira, Jesus vira e fala assim, você tem que amar o próximo eu não dou conta de projetar. O próximo é do jeito que ele é, não é do jeito que eu sou. Ele gosta do que ele gosta e não necessariamente do que eu gosto. Ele enxerga o mundo do jeito que ele enxerga, não necessariamente do jeito que eu enxergo. Amar o próximo é mais complicado. Porque Deus parece que não fica incomodando a gente o tempo inteiro como o próximo incomoda. Deus nunca tentou puxar o teu tapete como o próximo às vezes tenta puxar seu tapete. Deus nunca ficou enchendo sua cabeça com picuinha como às vezes o próximo fica enchendo a sua cabeça de picuinha. Então quando Jesus pega e fala assim, não tem como você fazer a primeira parte sem fazer a segunda parte, aí é que é o pulo do gato. Amar as pessoas é mais difícil, porque muitas vezes implica em tipos de sacrifício que o nosso orgulho não está disposto a enfrentar. Que o nosso senso de justiça própria não está disposto a ceder. Porque dependendo da pessoa que você tem que amar, a conta não fecha mais. Porque você vai começar a oferecer coisas para essa pessoa sem receber nada dessa pessoa. Ou talvez o que você recebe da pessoa nunca vai suplantar ou igualar o que você oferece. E você vai continuar oferecendo porque você ama. Não porque você está numa relação de troca. Quando você ama, significa que às vezes a pessoa vai fazer coisas ruins contra você, mas porque você ama, você vai tolerar, porque você vai ficar pensando na sua cabeça assim, como que eu posso dar a volta e alcançar essa pessoa? Ao invés de simplesmente reagir do jeito que vem na minha cabeça, de reagir e cortar relações com essa pessoa. Quando o Érico Veríssimo escreve O Tempo e o Vento, ele só conhecia um amor, que era capaz de superar essas barreiras que nós, seres humanos, criamos. Que era o amor de um casal apaixonado. É isso que ele retrata quando ele fala do amor da Ana Terra com o Pedro Missioneiro e do amor da Bibiana com o Capitão Rodrigo. Jesus veio para desafiar essa lógica. Porque o amor da paixão é um amor químico. O amor da paixão é um amor que o cérebro da gente produz por conta de uma descarga de hormônios que vai lá no nosso córtex e inibe a gente de enxergar defeitos na pessoa e ressalta as qualidades da pessoa e dura um tempo. É por isso que quando as pessoas decidem viver do amor-paixão, elas vivem trocando de relacionamento o tempo inteiro. Elas vivem descartando as pessoas o tempo inteiro. Porque quando a pessoa não produz em mim mais essa química, esse sentimento, ela não serve para mim mais. Jesus veio para desafiar essa lógica. Um amor que o Érico Veríssimo não conhecia. Um amor diferente disso tudo. E ele veio, Jesus veio para mostrar que quando uma pessoa entende o amor que o Deus dela tem por ela, quando ela entende a grandeza e o impacto disso, e ela resolve retribuir esse amor para o Deus dela, ela também tem a capacidade de desenvolver um amor por outras pessoas. que pode efetivamente mudar o mundo. Se ela começa a enxergar a outra pessoa como Deus enxerga, se ela começa a sentir pela outra pessoa o que Deus sente, se ela começa a perceber o que Deus fez por si, nós somos capazes de pular e suplantar todas as barreiras que foram levantadas para o avanço do Evangelho. Nessa noite nós cantamos na quarta canção uma música que é uma mescla de alguns textos bíblicos. Quando Paulo escreve aos Coríntios que estamos abatidos, mas não destruídos, que nós estamos perplexos, mas não desanimados. Ou quando ele escreve aquilo, quando o autor de Hebreus escreve que nós não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos por aquilo que acreditamos, que cremos. E também num outro pedaço da música, quando conta um pedaço da história da igreja, numa época que para você ser cristão, para você seguir o evangelho, você estava correndo o risco de ser lançado no Coliseu em Roma, para servir de espetáculo público aos romanos, que iam assistir você sendo morto por um animal ou por um gladiador, enquanto eles comiam a pipoquinha deles. Esse era o cinema deles naquela época, quando as perseguições se abatiam sobre a igreja, como até hoje se abatem em muitos lugares do mundo. De repente a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que foi o amor que fez a igreja superar esses desafios. Hoje, como o Elias que viu pregando aqui no primeiro culto, já lançou o spoiler aqui quando ele estava ministrando, às vezes tudo que a gente tem para fazer é superar a preguiça do domingo à tarde para poder vir aqui num culto. Esse é o grande coliseu e leão que a gente enfrenta. Tudo que a gente tem que fazer é, às vezes, superar um pouquinho o nosso orgulho, em vez de retribuir uma fala dura com outra fala dura, é a gente falar com a pessoa assim: puxa, mesmo assim eu te amo, e eu gostaria que a gente encontrasse um jeito de resolver os nossos problemas. Você não vai perder sua vida, você não vai perder seus bens, você não vai ser espoliado. Hoje, isso é amor. E às vezes parece que seria mais fácil, de uma vez só, falar assim: não, me leve para o Coliseu, mas não me leve para falar com fulano de tal, porque fulano de tal não quero ver nem pintar de ouro na minha frente. Eu queria incentivar você a abraçar o maior mandamento como regra da sua vida, como parte da sua cultura, como uma forma de você suplantar os desafios da nossa cultura. E baseado nisso, eu queria três coisas para você nesse novo capítulo que a gente está iniciando como Igreja Betânia aqui na cidade de São Leopoldo. Primeira decisão que eu queria que você tomasse: começar a amar Deus hoje. Hoje, não é amanhã, não é fazer um plano. Não é falar assim: depois que eu resolver tais e tais coisas na minha vida, eu começo a amar a Deus. Hoje, você vai decidir amar a Deus. Você vai decidir que você vai começar a dar os primeiros passos para que o seu Deus seja também objeto do seu amor. Talvez, para isso acontecer, você precisa decidir conhecer um pouco mais sobre Ele. Você precisa decidir criar algum tipo de rotina na sua vida que você vai saber quem é Deus. Porque você vai falar assim para mim: Mateus, eu escuto falar sobre Deus, mas para mim Deus talvez é uma energia, é um poder, é uma força. Eu não sei exatamente quem é Deus. O primeiro passo para você amar uma pessoa é você conhecer essa pessoa. Pode ser que a sua decisão de amar a Deus seja você se batizar. Você já conhece a Deus, você já entendeu o que Ele fez por você, você já sabe do amor de Jesus por você, mas você ainda não deu esse passo. Eu queria convidar você a tomar essa decisão. E se você tomar essa decisão, me procurar alguém aqui da igreja, para que você tome a sua decisão pessoal. Não, sua mãe te batizou quando você era criança porque quis que você tivesse um local para ser enterrado quando você morresse. Não é aquilo. É o que a Bíblia chama uma decisão pessoal, sua, de você se entregar para Jesus, você mergulhar nessa decisão. Talvez essa decisão, no seu caso, é a decisão de você se voltar para o seu Deus. Você já esteve com Ele, Você já amou ele no passado. Você já caminhou junto com ele em alguns momentos da sua vida. Mas por alguma razão, alguma coisa aconteceu com você que você se afastou dele. Você se perdeu nessa caminhada. Você já quis voltar algumas vezes, mas resistiu por alguma razão, que eu não sei qual é. Eu queria que você tomasse essa decisão hoje. Hoje. Eu vou amar Deus de novo hoje. E se você precisar, você também pode me procurar, ou procurar qualquer um aqui da nossa igreja, para ajudar você a dar esse próximo passo. Segunda decisão que eu queria que você tomasse hoje. Um ato de amor que te custe algo. Que você tomasse a decisão de repente, abandonar um pecado. Hoje. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida, você sabe que não está certo. Você sabe que você não devia estar vivendo desse jeito. E você pensa assim, puxa, mas vai ter um custo para mim. Isso é um ato de amor. Eu queria incentivar você a abandonar um pecado hoje. Pode ser um ato de amor que te custe alguma coisa, você se comprometer com a sua vocação ministerial, com aquilo que Deus te fez para ser, e de repente você somar forças para ajudar o reino de Deus a avançar e as coisas acontecerem. Pode ser ajustar seus planos, para que de fato o reino de Deus fique em primeiro lugar na sua vida, e não os seus projetos particulares. Pode ser abrir mão do seu orgulho para você se reconciliar com alguém. Uma pessoa que você vai chegar na sua casa hoje e você vai mandar uma mensagem para ela. E você vai falar assim, eu queria marcar um horário para a gente conversar essa semana, porque eu quero me reconciliar com você, eu quero conversar com você, eu quero resolver os nossos problemas. Um grande ato de amor que te custe alguma coisa. Terceira decisão, que você sinta a emoção de saber que você foi fundamental na decisão de alguém em seguir a Jesus. Gente, esse é um dos melhores sentimentos que existe na vida. Tem duas coisas legais nisso aqui. Uma é você ver uma pessoa aos poucos, descobrindo o amor de Deus por ela, o Evangelho, encontrando sentido da vida, e você está participando disso acontecendo. A outra é você perceber que você está lado a lado com Deus, trabalhando na missão que Ele tem para esse mundo, naquilo que o próprio Deus está fazendo no mundo, e de repente você se descobre parceiro de Deus, parceira de Deus. Você se descobre caminhando junto com Ele na transformação da vida de uma pessoa. Em um mundo que foi construído sobre mortes, saques, estupros e guerras, uma pessoa boa pode fazer a diferença. Uma pessoa boa traz esperança para esse mundo. Eu queria que você decidisse, haja o que houver, ser essa pessoa. E que você não descansasse até que você conseguisse amar a Deus e amar as pessoas. Para terminar, tem uma frase do Érico Veríssimo, muito interessante, quando ele vai falando sobre essas mudanças. Ele diz que quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de ventos. Nós estamos construindo moinhos de ventos. Nós estamos melhorando a nossa estrutura, nós estamos melhorando nossos cultos, nossas aulas, a nossa maneira de fazer igreja. Nós vamos melhorar como igreja, mas acima de tudo isso, o que vai fazer a diferença no final é se a gente conseguir amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o moinho mais importante. É isso que vai fazer com que a gente consiga ter a energia suficiente para a gente cumprir aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você que está visitando a gente pela primeira vez hoje, não sai sem falar com o nosso pessoal. A gente tem um presente para você. Lá no final já tem um pessoal que vai estar te esperando. Lá em cima, se você sair por cima, tem um local, tem um stand. Não sai sem pegar o seu presente. Nós temos um negócio especial para você. E você que está nos visitando, você é muito bem-vindo com a gente. Você é muito bem-vindo para voltar, muito bem-vindo para continuar conhecendo a gente, caminhando junto com a gente. E, gente, a partir de domingo que vem, nós teremos um culto. Não sabemos até quando, mas teremos um culto. Vai ser às 19 horas. Então não é 18 horas, quer chegar às 18, chega, você já fica ajudando a gente aí. Mas não é 19h30, não chega 19h30. Senão você vai perder um tempo especial de adorar a Deus junto com a gente. Beleza? Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, teu cuidado com a gente. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido generoso conosco, bondoso conosco. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Deus, como igreja, como família do Senhor, como família na fé, como homens e mulheres que querem amar o Senhor e amar o próximo. O Senhor sabe, Deus, como que às vezes isso é difícil para nós, por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos direcione, que a Tua Palavra se torne vida para nós, nós consigamos aplicar isso nas nossas vidas. Que o Senhor Deus nos ajude a dar os passos necessários para viver aqui nessa terra, tendo o Senhor como nosso único Senhor, nosso único Deus. E que o Senhor receba nosso amor, nossa gratidão e a nossa adoração. E que as pessoas possam perceber o amor do Senhor fluindo nos nossos corações. Que vamos conseguir amar a elas também. E viver uma vida que tenha significado e propósito. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Leva a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Livra, Deus, a gente de todo o mal. E não deixa a gente cair na tentação de nos fecharmos nos nossos individualismos. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.